começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, na sua emissora mais querida do Brasil. Com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, dia 16, mês agosto, ano 19. Com os comentários do Márcio Guedes na mesa de áudio, está meu amigo José Roberto, central técnica Ed Guimarães. Produção dele, sempre ele, só ele, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e abrindo o programa de hoje, o que que tem, José Roberto?
Salve a seleção!
E hoje tivemos a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Peru no início do mês de setembro. Tá quase chegando, passa rápido. O repórter Rafa Monteiro traz os detalhes pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia e Peru nos dias 6 e 10 de setembro, ambos nos Estados Unidos. Em relação à Copa América, dois jogadores não tinham condições de serem convocados: o goleiro Alisson, com lesão na panturrilha, e o atacante Gabriel Jesus, suspenso após indisciplina na última competição. Atletas que estão na disputa da Copa do Brasil também ficaram de fora. Desta forma, o atacante Everton Cebolinha é ausência. O técnico Tite convocou a seleção brasileira da seguinte maneira:
convocação: Ederson, Manchester City; Ivan, Ponte Preta; o Everton, Palmeiras, goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dani Alves, São Paulo; Éder Militão, Real Madrid; Fagner, Corinthians; Jorge Santos; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, PSG; Samir Udinese. Meio-campistas: Alan do Napoli; Arthur, Barcelona; Casemiro, Real Madrid; Fabinho, Liverpool; Lucas Paquetá, Milan; Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes: Bruno Henrique, Flamengo; David Neres, Ajax; Firmino, Liverpool; Neymar, PSG; Richarlison, Everton; Vinícius Júnior, Real Madrid.
Sobre o retorno de Neymar, Tite revela conversa com o atacante.
Conversei com ele. Com três aspectos nós levamos isso, dá para externar de forma pública. Não tudo, mas esses são possíveis. Primeiro, qual é que era o momento dele e como é que ele estava. Ele disse: Tite, eu estou feliz, estou bem, já venho trabalhando normalmente, é uma sequência de tempo. Não faço o trabalho tático final porque é uma preparação da equipe para ir para o jogo. Digo emocionalmente, como é que tu está em cima de toda essa situação, por quê? Porque ela interfere no desempenho do atleta. Ele disse: eu estou tranquilo, sei que há um encaminhamento todo, agora ficou no aguardo do PSG em relação à definição da situação que ela tem. O terceiro aspecto que eu coloquei a ele, independentemente da situação, e ela também é a ideia dele, jogar antes, porque há um tempo hábil para jogar. Um atleta do nível do Neymar, a seleção brasileira e eu, enquanto técnico, não vou prescindir nunca.
São 8 mudanças em relação à Copa América deste ano. Alisson, Cássio, Miranda, Felipe Luiz, Fernandinho, Everton Cebolinha, William e Gabriel Jesus ficaram de fora. Ganharam oportunidade Ivan, o Everton, Samir, Jorge, Fabinho, Bruno Henrique, Neymar e Vinícius Júnior. Tite, fala sobre as novidades da convocação.
Ivan, dentro daquela ótica, nesses amistosos, de dar e oportunizar atletas mais jovens, que eles se consolidem, experiências, não tem sentido pegar três jogadores de alto nível, na medida que são amistosos e não tem competição. Tem o Everton fazendo uma grande campanha no Palmeiras, estar, e aí tu traz um jovem também no sentido de formatação, de formação, de crescimento em relação ao Ivan. Jorge já esteve duas convocações conosco, vive um grande momento no Santos, então de trazer o Jorge, que é um jogador também dentro desse rol, de oportunizar eles nesse momento de amistosos. O Samir está inserido dentro desse mesmo contexto, nós viemos acompanhando ele na Udinese, eu estou olhando para o pessoal também, porque ele tem três temporadas italianas em alto nível. Bruno Henrique vem se destacando no Flamengo, um jogador que faz gol, que faz assistência. E o Vinícius Júnior também, já estava convocado anteriormente.
Em relação à Copa América, houve uma queda de 8 para 4 jogadores acima de 30 anos. A média de idade também diminuiu. Era de 27,3 anos e os convocados para os amistosos contra o Peru e Colômbia têm 25,8. A apresentação dos jogadores está planejada para acontecer no próximo dia 1º. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Obrigado pelas informações. Convocação da seleção brasileira, amistosos 2, que o Brasil fará. E quero saber, te cumprimentar, os olhos verdes mais famosos do Leme. Do Leme ao Pontal, diria, como também retratou na sua música o nosso querido Tim Maia. Do Leme ao Pontal, tá chegando ele, a Sinergia Rádio TV.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, meu caro Mazella. Que delícia,
que Mazella. Delícia. Márcio, 17-17, cabalístico, 17-17. Olha só. Primeira pergunta tradicional, que delícia para a convocação da seleção do Tite?
Olha, amistosa não tem muita importância, acho que o Tite preocupou-se em dar uma renovada, já pensando nas eliminatórias futuras, talvez até um pouquinho na Copa do Mundo, está distante, mas daqui a 3 anos e meio. A minha maior dúvida era em relação ao Neymar, se ele seria chamado ou não, porque um jogador que fosse um pouquinho menos habilitado que o Neymar não seria convocado. Ficou parado muito tempo, muita confusão, né? uma opinião pública contra, talvez merecesse uma geladeira um pouquinho maior. Mas como o Tite tem relação muito grande com o Neymar, de confiança, acha que pode recuperá-lo amplamente, tendo essa conversa com ele, acho que a parte, digamos, humana, sentimental, funcionou mais. E tudo bem, chamou o Neymar, tentar recuperar o Neymar. Eu acho o seguinte, se o Neymar se recuperar, se emendar em algumas coisas, voltar a ter um comportamento mais sério e profissional, terá valido a pena essa ajuda do Tite. E ele tem certa razão quando diz que, rigorosamente falando, abstraindo-se de todos os problemas extra-campo, e mesmo dentro de campo, você não pode prescindir do talento do Neymar quando nós temos tão poucos valores de alto nível do futebol brasileiro. Então tudo bem, o Neymar está aí, vamos ver como é que ele se comporta, qual vai ser o futuro próximo dele, quando as eliminatórias vierem, vamos ver. No resto, achei que tudo bem, deu chance aí ao Ivan, né, ao Samir, ao... Só estranho um pouquinho o Bruno Henrique, sabe, porque eu acho que o Gabigol está vendo mais bola que o Bruno Henrique, embora talvez ele desejasse um jogador mais de ponta, que fizesse outro tipo de jogada, já que ele tem lá. Já tem o Firmino, já tem o Richarlison, então talvez o Gabigol ele abriu um pouco o mão dele. Mas o Bruno Henrique, eu não sei se o Bruno Henrique jogou futebol suficiente para a seleção. A torcida do Flamengo tá em festa, né? Porque tem Paquetá, que é um queridinho ainda, né? Vinícius Júnior, que é outro queridinho, e agora o Bruno Henrique, né? O resto não vi nada demais, os mesmos jogadores, uma ou outra mudança. Acho que o Jorge dos Santos foi uma bela lembrança, eu gosto muito dele. Jogador versátil, né? O meio-campo, o Arthur se consolidou, o Casemiro já há muito tempo, né? Felipe Coutinho também, o Alan, que merecia até da outra vez ter sido chamado. Então, tudo certo. Esses dois jogos aí, tá bom até demais, ô Mazella. Queria saber a sua opinião.
Eu vou falar também, não há dúvida. Eu, 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 eu sou do tempo, você também, que a gente tinha 3, 4, 5 para a mesma posição. E eu vejo alguns nomes hoje pelo futebol apresentado, tudo bem, os tempos mudaram e tal, eu fico meio desencantado, meio desanimado com a seleção. A seleção não me provoca mais aquela vontade louca de ver jogo, que pô,
aquele Brasil...
É verdade, frisson. E o Brasil jogava, parava, o país inteiro parava para ver a seleção jogar. Hoje em dia joga-se, poxa, também tem muito jogo, mudou demais a coisa, tem muito mais jogo, né? Ah, o mundo mudou, né? O mundo mudou, então nós temos que nos adaptar aos novos tempos, né? Mas em relação aos jogos, cabeça me recorda aqui, dia 6 contra a Colômbia, 10 Peru, é isso? É isso, cabeça?
É isso, Mazela. Boa tarde para você, boa tarde, Márcio. A seleção brasileira enfrenta no dia 6, às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília, em Miami, a seleção da Colômbia. No dia 10, às 23 horas e 30 minutos, em Los Angeles, a seleção peruana.
Márcio, soma alguma coisa? Ajuda alguma coisa? O que você tem a dizer?
Não, não.
Hein? Nada?
Não,
nem para observar não. Os novos convocados?
Ah, tá muito pouco, né? Eu acho que tá muito em cima da Copa América, do Campeonato Brasileiro. Muita gente hoje nem sabia que ia ter convocação de seleção brasileira. E se vai fazer jogos nos Estados Unidos, é um lado econômico, talvez, o empresário no meio do caminho aí. E tem um, eu tenho um cartola que vai lá pra ficar em Miami, que é legal e tal. Eu acho que não vai chamar muita coisa, não. Porque até pra ver esses novos aí, a maioria deles, Amazé, nem vai nem jogar, já há poucos minutos, né? Porque são jogadores reservas, né? O time titular, a gente já sabe que é mais ou menos aquele previsto, jogadores já conhecidos pelo público.
Então, em cima do que você está falando, eu não consigo entender porque a CBF, eu não sei qual a razão, desconheço e falo aqui de público no microfone da Rádio Nacional e também pela ebc.com.br, se acabamos de ter uma Copa América com esses adversários. Ah, o Brasil não jogou com a Colômbia, tá, blá, 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 mas jogou com o Peru. É, decidiu com o Peru. Não seria mais interessante tentar adversários outros do que manter Colômbia e Peru já velhos conhecidos aqui da América do Sul?
Claro, sem dúvida alguma. Não tem novidade nenhuma, não vai somar nada. Acho que o Brasil tinha que sempre enfrentar adversários mais fortes para testar, mas eu acho que eles têm um pouco de medo de uma derrota ou outra, uma dificuldade ou outra. A comissão técnica fica meio a perigo, sabe? Eu acho que existe um pouco de esse receio também.
Bom, mas olha só, se é para perder, que perca agora, né? Perdendo a Copa do Mundo, que a gente vem perdendo já algumas Copas, saindo de forma, na minha opinião, lamentável, como na minha visão, a última Copa do Mundo. O Brasil foi mal, não foi bem, não foi... Ah, não, o Brasil foi mal, pô. Saiu nas cotas para a Bélgica, porque a Bélgica foi... Não interessa, o Brasil foi mal, na minha visão. Então, a hora de acertar, corrigir, é nesses amistosos que teoricamente não serve pra nada, mas você testa um jogador, você pode mudar um pouquinho, variar o esquema tático, isso não acontece. Então vamos aguardar. Você quer falar mais alguma coisa em relação à convocação da seleção brasileira? Dia 6, Colômbia, dia 10, Peru, nos Estados Unidos, em Miami, em Los Angeles?
Não, já falei tudo, mas era isso aí. Acho que o Brasil vai jogar bem, porque é um time base, mais ou menos é conhecido, é mantido, né? Quer dizer, você, num exercício aí, o goleiro deve ser o Ederson, né? Porque era o segundo goleiro antes. Aí tem o Daniel Alves, já tem o Thiago Silva, Marquinhos e Alexandre, Casimiro, Arthur, Felipe Coutinho, Neymar, Firmino e o Richarlison. É isso, né?
Se o Tite não
é
sei.
Aí, né?
A princípio... É isso, né?
É isso.
A não ser que ele queira fazer algum teste, alguma coisa. Eu acho que alguns jogadores já deram, ele podia ter trocado já, entendeu? Daniel Alves, o próprio Thiago Silva, que eu acho que eles não têm caixa mais para mais uma Copa do Mundo, em que pese, eles têm todo o direito de pretender disputar mais uma Copa do Mundo. No direito deles, tomara que eles consigam, caso estejam, né, jogando um futebol de alto nível. Acho complicado.
O Daniel Alves tem 36, na Copa terá 39, não
é
isso?
É, por aí. Todos barando 39, 38. É complicado. Eu acho que estava na hora de mudar. É que eu falo sempre, Márcio, para os amigos da Nacional. Quando a gente era moleque, saia convocação da seleção brasileira, todo mundo na época no radinho de pilha, Rádio Nacional, todo mundo escutando aqui, quem vai ser convocado? 3 do Botafogo, 1 do Flamengo, 2 do Vasco, 2 do Fluminense e tal. Era isso, 3 do São Paulo, Corinthians, 1 do Sul, 1 de Minas Gerais. Hoje em dia, pô, eu vejo a convocação, realmente não me encanta. Mas falando em convocação, 17h25, saiu também, meu amigo Márcio Guedes, o poderoso Olhos Verdes do Leme, saiu a convocação também da seleção brasileira olímpica, né? E quem traz os detalhes pra gente é ele! Solta a vinhetinha, ele falou, mas sem vinheta, agora com vinheta.
Luiz Ferreira é nacional.
Os comandados do André Jardine enfrentam a Colômbia dia 5, 9 e meia, e o Chile dia 9, às 8 da noite. As duas partidas em São Paulo, no próprio da municipalidade. Você sabe qual é o estádio próprio da municipalidade, Márcio?
É o Pacaembu.
Isso mesmo, garoto. É o Pacaembu. Fala, Luizinho.
Olha, eu tô aqui pensando que vocês estavam falando. Eu nunca ouvi falar desse cara, tá trazendo esse cara, porque se eu falar em relação à seleção olímpica, acho que o Márcio vai ficar doido.
Eu também. Fala.
Vou comer então, guarda uma certa distância, por favor. Convocados pelo André Jardine para esses amistosos.
O André Jardine era técnico da onde?
É técnico do São Paulo. Foi técnico do São Paulo no início do ano.
Mas foi dirigir o Paulistão praticamente só, né?
É, o Paulistão praticamente. Quando o São Paulo foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tadieres, ele saiu do cargo.
O Tadieres? Conhecido como Talheres também, fala.
É, Talheres.
Ô, Cabeça, eu dei uma olhada por alto na convocação que você vai agora divulgar, mas alguns nomes são bem interessantes, hein? O Arthur do Bahia, o Lodi.
Deixa o cara falar, Márcio.
Tudo que ele falou que ninguém conhecia ninguém.
Mas ele vai...
Não, é porque eu conheço meu eleitorado, Márcio. Eu conheço meu eleitorado, já se aquela coisa seguro morreu de velho, entendeu?
Vamos lá, pro Marcinho comentar.
Então tá,
Marcinho,
goleiros.
Preste atenção, Marcinho.
Goleiros, Cleiton, do Atlético Mineiro, que é titular da equipe, ganhou a posição com a lesão do Vitor. Daniel Fusato, que é da Roma da Itália, cria do Palmeiras. E o Lucão, do Vasco. Defensores. Emerson, do Betis da Espanha, jogador que brilhou pelo Atlético Mineiro no ano passado, lateral direito. Guilherme Arana, do Sevilha da Espanha, jogador do Corinthians. Guga, do Atlético Mineiro. Ibanhes, da Atalanta, ex-zagueiro do Fluminense. Atalanta, que inclusive se classificou para a próxima Liga dos Campeões. Fez uma bela campanha Atalanta no Cáucaso. Luiz Felipe, zagueiro da Lazio. Lianco, do Torino, Lianco era jogador de São Paulo. Renan Lodi, que muita gente contava para a seleção principal, foi chamado para a seleção olímpica, está no Atlético de Madrid. E o Walsi, que é zagueiro do São Paulo. Meio-campistas, Alan, do Fluminense. Douglas Luiz, do Aston Villa, ex-volante do Vasco. Jean Lucas, do Lyon, da França, ex-jogador do Flamengo, também passou pelo Santos. O Mauro Júnior, que é do Heracles, da Espanha. Pedrinho, do Corinthians, e o Wendel, do Sport, que é jogador do Fluminense. Atacantes, o Antony, do São Paulo, Arthur Cabral, do Palmeiras, Arthur, do Bahia, o Bruno Tabata, do Portimonense, de Portugal, Matheus Cunha, do RB Leipzig, da Alemanha, e o Paulinho, Bayer Leverkusen, ex-jogador do Vasco, Mazzello.
Eu tô na mesma toada sua, Márcio. Eu acho essa seleção mais interessante do que a principal, viu?
É, tem bons nomes, você projetando pro futuro, assim... daqui a alguns anos, pode sair belo nome. Esse Antony do São Paulo, eu gosto muito. Acho até que ele já está vendido para o exterior, não está não? Para a próxima temporada.
A gente então, existem especulações, Márcio, eu vou dar uma pesquisada maior aqui, mas até agora não se chegou nada de concreto à mesa de São Paulo, não. Pelo menos sim. Até agora, vou dar uma olhada aqui.
Mas, Márcio,
o Arthur do Bahia também vem batendo um grande bolão.
Rapaz, esse Arthur do Bahia, ele destruiu o Flamengo na vitória por 3-0. Exatamente, jogou demais, né? Contra o Palmeiras. Não um jogador assim de lampejo, não. Ele tem mantido uma regularidade, uma boa regularidade, Mazzello.
Bom, Márcio,
muita velocidade.
As opções do técnico Jardine são muito maiores. E vejo essa garotada com mais qualidade técnica do que os jogadores da seleção principal, porque praticamente não encantam. São jogadores bons, mas não são excepcionais. E essa garotada que está chegando pode se transformar numa geração muito boa. Não sei se você pensa o contrário.
É, pode ser, sim. Eu acho que, de repente, você vai ter um time mais leve, mais habilidoso, mais ofensivo. Eu gosto muito dessa seleção aí. Esse Lodi é um jogador muito, muito bom. Ele agora é transferido já para futebol europeu, né?
Fala.
O Lodi estava no Atlético Paranaense, é isso?
Quem?
O Lodi
saiu do Atlético Paranaense, foi para a Europa, a contratação do Atlético de Madrid. Ele nem esquentou lugar no Atlético de Madrid ainda, acabou de chegar lá. Ele acabou exatamente. De chegar lá, o Renan
e se você
Lodge.
For contar que o Felipe Luiz, que era o titular do Simeone, veio para o Flamengo, a vaga está aberta lá.
É, mas que vai começar o campeonato, começando o campeonato
começou
agora.
Começou hoje, inclusive, então, a La Liga.
Tá começando o campeonato hoje, tal, tá, bababá. Quer dizer, ainda não dá para sentir o desempenho dele nos campos europeus, mas é um jogador que pintou e convenceu no Atlético Paranaense. Que, na minha opinião, o Atlético Paranaense, Márcio, fugindo um pouquinho do assunto de seleção, é o clube que mais cresce no Brasil. Ele deixou o patamar de pequeno, se tornou médio, e hoje ele tá, eu diria que quase de igual para igual, principalmente com os clubes de São Paulo e do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Porque ele, já, na minha opinião, já está melhor do que vários clubes do Rio de Janeiro. Entre eles, Fluminense, Botafogo e talvez o Vasco.
É, concordo com você. Tem uma bela estrutura, um grande estádio, uma torcida grande. É um time que tem camisa agora, um time muito duro de vencer em casa. Eu concordo com você, o Atlético Paranaense é o clube dos 13 ou 12 até, sei lá.
É verdade. E esses amistosos, cabeça, fala.
Ô Mazella, a primeira informação que o Márcio me perguntou, o São Paulo anunciou em julho a renovação do contrato do Antony até junho de 2024. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Ajax tem mantido conversas com o São Paulo, até agora nada concreto, mas que pode pagar até 30 milhões pelo Antony.
Os clubes brasileiros têm que renovar para se resguardarem, a verdade é essa. E a partir daí, se chegar uma proposta bacana, nós não temos, lamentavelmente, aqui no Brasil, como segurar esses jogadores. Tanto é, Márcio, que vários jogadores convocados para a seleção olímpica brasileira nunca jogaram, nunca apareceram no Brasil. Quem é esse cara? Quem é esse aqui? Já vai direto. Aí o problema financeiro, monetário do nosso país, que não é de hoje, é de muito tempo, né?
Incrível, né? Como se tem uma seleção de novos, assim, muitos já jogam no exterior, né? Quer dizer, saiam cedo, antes mesmo de se firmarem completamente em seus clubes, né? Isso que explica um pouco essa... O torcedor não cria identidade com os jogadores. É muito raro o jogador ficar 2, 3 anos. Acha que podemos formar uma, Mazella? Uma bela seleção olímpica, hein?
É verdade, você vê. 17h32, você acompanhando o programa da Bola, você falava que vários estão convocados, a gente não conhece. O Cabeça teve cuidado aqui de dar uma pesquisada. Quantos foram convocados, Cabeça? Quantos?
Do exterior?
Não, quantos convocou? São 22 total?
22, 23.
23, 15 jogam lá fora, até na seleção olímpica. Isso já era uma coisa corriqueira e normal na seleção principal. Na seleção olímpica, nós já temos hoje, ó que loucura, 15 jogadores estão no mercado externo. É uma doideira, né?
Incrível, né?
É, pra fechar, esse amistoso, alguma coisa, acho que pra seleção olímpica é melhor esse tipo de jogo, né? Contra o Chile e contra...
É. Não, Chile pra não, contra... Da experiência, da entrosamento, futebol da América do Sul, futebol mais de briga, e pra eles é muito melhor em termos de experiência que pra seleção principal.
É, Chile e também a seleção contra. Vai jogar contra a Colômbia dia 5 e dia 9, 5 e 9 de setembro, contra a equipe do Peru. Dia 5, Colômbia, dia 9, a seleção. Não, tô falando besteira. Dia 5, Colômbia, dia 9, o Chile. Os dois jogos em São Paulo, no Pacaembu. Eu acho que analisamos todos os aspectos envolvendo tanto a seleção principal quanto à seleção olímpica, né, Márcio?
Será que nós fizemos uma autópsia? Dissecamos o cadáver, não?
Oh, nossa! Hoje é sexta-feira, Márcio. É dia de alegria, hoje é dia de namorada, beijo. Pô, você vai falar em porra... Aí...
Porra, é que ele viu o novo filme do Tarantino, por isso ele tá assim.
Meu Deus do céu, Márcio...
Já viu o filme? Já viu?
Ainda não, vou ver.
Eu também não vi, não. Dizem que é boa até o final... Surpreendente, hein?
É mesmo? Não, depois conversaremos.
Mas a gente para o programa de esportes, vocês falam de cinema aqui, não tem o menor problema. Eu, hein? Já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presente no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que é o programa No Mundo da Bola. 17 horas 35 minutinhos, hoje sexta-feira. Hoje é um dia todo mundo fica animadinho para sair. É bem interessante, nesta sexta-feira, 16 de agosto, ano 19. José Roberto, o que vem agora?
Momento Estádio.
E hoje quem fala com a gente é o Juliano Justo com os Jogos para Pan-Americanos.
Juliano Justo.
Lá em Toronto, em 2015, a seleção brasileira de tênis de mesa paralímpico fez história. 31 medalhas, 15 ouros, 10 pratas e 6 bronzes. Esta foi a melhor campanha já alcançada por um país na história dos Jogos para Pan-Americanos. A partir do próximo dia 22, começam as disputas nos Jogos de Lima. Na modalidade, o Brasil estará representado por 30 atletas. E o Paulo Molitor será o treinador da equipe.
A respeito dos jogos, sempre a seleção sempre conseguiu muitas medalhas. A gente sempre é soberano nesses jogos. De algum tempinho para cá, questão de 2 anos, a gente está vendo o avanço dos outros países, certo? Mas a nossa expectativa é muito grande de conseguir pelo menos ficar próximo dos últimos jogos, que foram 15 medalhas de ouro.
2 desses ouros vieram com o Paulo Salmin. Ele foi campeão individual na classe 7 e na disputa por equipes entre as classes 6, 7 e 8.
O tipo de competição que a gente defende e quer jogar de 4 em 4 anos é exatamente por isso, que ela já dá a garantia de uma tranquilidade de trabalho desde o final dos Jogos Pan-Americanos até o início dos Jogos Paralímpicos. O nível está muito forte em si do Pan-Americano, mas o objetivo nosso é ser campeão, é desempenhar o melhor possível lá. Já que a gente hoje tem um planejamento direcionado a resultado em Paralimpíadas, só que a gente não pode antes deixar de estar em alto nível competindo aqui na América, de estar batendo de frente com o pessoal que vai estar no Pan-Americano. Então eu vou lá para defender sim, vou estar o mais forte possível lá, que do segundo semestre é a nossa principal obrigação, principal competição.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Juliano Justo.
Obrigado, Juju, pelas informações. Vamos em frente. O que chega agora. Inclusão pintando no pedaço no Mundo da Bola. Fala aí, ligado.
Rodrigo Ricardo.
12 pontos em 14 rodadas, o Fluminense está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o tricolor enfrenta o vice-lanterna da competição, o CSA. Por ser favorito e precisar de resultados, a pressão é total sobre o elenco do treinador Fernando Diniz. Mas natural, como avalia o meia Daniel.
Então a pressão é algo normal aqui dentro do Fluminense, que todo jogador que estiver aqui tem que tá acostumado e preparado para isso. A gente sabe que domingo não é um adversário fraco, que no campeonato não tem adversário fraco, então a gente tem que ter muito respeito pelo CSA, entrar muito concentrado dentro de campo, que a gente não pode dar bobeira e precisa dos 3 pontos de qualquer jeito.
Pedro e Nenê estão fora do jogo. O Flu deve vir a campo com, no gol, Muriel. Na lateral direita, Igor Julião. Dupla de zaga, Digão e Nino. Na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio de campo, Alan, Daniel e Ganso. No ataque, Marcos Paulo, Ione Gonzalez e João Pedro. Recuperado de uma artroscopia no joelho, o lateral Mascarenhas deve ser relacionado para o jogo. Como opção ofensiva, Diniz conta com Wellington Nem. Já o recém-contratado Lucão dificilmente vai estar sequer no banco. O centroavante ainda precisa de tempo para se recondicionar fisicamente. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É verdade, obrigado, Boi. Naquele abraço pra você, Ricardão, é isso aí. Meu amigo Márcio Guedes, dá um toquezinho no Fluminense. Pô, se não ganhar do CSA, para, fecha pra balanço, né?
O CSA costuma dificultar as coisas, hein? Não é um time tão fácil, não. Já empatou com o Vasco, empatou com o Palmeiras. é um time bem organizado, embora muito fraco tecnicamente, né? Mas o jogo é tratando o Fluminense, que vem jogando bem. O Fluminense tem problema na defesa ainda, mas um ataque bom, né? Não, sem o Pedro agora, com o Marcos Paulo e João Pedro, né? Como dupla de ataque, deve ser isso, não é isso?
Isso.
Então acho que o Fluminense deve ganhar esse jogo e subir um pouquinho, ficar um pouco mais longe da zona da confusão, meu caro.
Mas olha só, deve entrar o João Paulo, o João Pedro com o Ione Gonzalez.
Ele, sim, os três, né?
Vamos ver o que vai aprontar para amanhã. O time não está decidido, não está definido.
Sim, mas ele tem jogado com três atacantes quase.
Mas como o João Pedro se machucou, ele não estava jogando com o João Pedro e o Marcos Paulo. Estava entrando até ou com um ou com outro. Vamos ver como é que se comporta. Quando eu falei não ganhar do CSA, entendo o seguinte: Fluminense só tem 12 pontos em 14 jogos. Se pretende alguma coisa e a ideia é não cair, não pode empatar em casa com o CSA, ou muito
não,
menos
mesmo. Eu vou dizer para você uma coisa: se o Fluminense não ganhar do CSA domingo, o Diniz cai.
Eu também acho, não tenho a menor dúvida. E nem o jogo com o Corinthians segura. Vamos ver. Vamos ver. O que, que segue, Zé? O que, que vem, Zé? Fala, Zé!
Uma vez Flamengo.
Quem fala do Mengão é ele, o Maneiro. Volta aí, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O atacante Bruno Henrique é o representante do Flamengo na lista do técnico Tite para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos, dias 6 e 10 de setembro. O jogador comenta a oportunidade na seleção brasileira.
Só sabia que a convocação ia ser às 10 horas, né? Não sabia o que poderia acontecer. Quando a gente estava reunido, o Paulo Pelaip veio dar essa notícia, né? Fiquei muito emocionado, né? Uma emoção única. É um sonho de todo jogador, então estou muito feliz por esse momento. Uma emoção muito grande, né? Hoje mais uma etapa da minha carreira está sendo concluída. Sendo convocado pela primeira vez. Então, quero deixar o carinho, um abraço para todos aí, que sempre acreditaram em mim, sabe do meu esforço, um cara que sempre luta, dedica pelos sonhos, e graças a Deus hoje estou realizando mais um sonho. Agradecer o carinho, um apoio de toda a nação.
O Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado, 7 horas da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Rafinha suspenso, Rodinei será titular neste final de semana. E Gabigol, recuperado de lesão na coxa, começa jogando. O técnico Jorge Jesus deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Pablo Mari e Tuller, na esquerda Felipe Luiz, no meio campo Cuejá, Arão, Gerson e Arrascaeta, no ataque Bruno Henrique e Gabigol. Em relação a Libertadores, para as quartas de final contra o Internacional, o Flamengo divulgou os inscritos para esta fase da competição. Respeitando o regulamento, o clube só pôde realizar duas trocas em relação à listagem anterior. Com isso, entraram Felipe Luiz e Dantas. Porém, saíram três jogadores negociados com outros clubes: Pará, Trauco e Léo Duarte. Caso avance para a semifinal, o Flamengo ainda poderá realizar duas trocas nesta lista. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá legal, Rafinha, Bruno Henrique. Ô, Márcio, vou falar Flamengo e Vasco, mas eu queria discordar de você. Você falou que o Gabigol poderia, melhor, está no melhor momento que o Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique muito mais jogador, mais importante e num momento muito legal para o Flamengo. Só queria discordar do nobre colega, como diriam os antigos.
Eu discordo, amigo, também. Eu acho o Gabigol um jogador mais de presença na área, faz gol toda hora. É um jogador, o Bruno Henrique é um jogador mais esquema de bola de campo. É um bom jogador, mas eu acho que é mais jogador tático do que propriamente é o Gabigol.
Então,
mas isso aí só é apenas um detalhe, né? Detalhes tão pequenos de nós dois.
De nós dois. Nesses detalhes tão pequenos de nós dois, como diria o nosso rei, o seguinte, você no seu time, você preferiria, tivesse que escolher o Gabigol ou o Bruno Henrique? Você escolheria
Gabigol.
Quem? Eu escolheria
Gabigol.
O Bruno Henrique, exatamente. Então não, é. Não vai ter briga. Então o Gabigol vai pro seu e o Bruno Henrique vai pro meu. Não tem problema
exatamente.
Nenhum.
Isso não quer dizer nada, isso aí tá tudo certo.
Tá tudo certo.
O Flamengo, eu acho que tem muito mais chances que o Vasco, que tá bem desfalcado, né? O seu Vasco tentou um efeito da justiça, o liminar pro Thales Magno. Será que conseguiu alguma coisa, não?
Não. Agora, ô Cabeça, o Thales Magno jogou ontem, não?
Não. O Thales Magno eu vou explicar no próximo bloco, mas já adiantando. Ele está com a delegação do Vasco em Brasília. O Vasco está tentando uma medida no STJD para ver se consegue escalar o jogador, mas ele sabe, o Vasco já sabe que é muito difícil.
Então ele não está na seleção brasileira, não. Fica bem claro. A seleção também estava em Goiânia.
Estava em Goiânia, estava perto.
É do lado, né? Mas
duas horas e meia de carro, mais ou menos.
É, tranquilinho. Isso o André Luiz Mendes e o Bruno vão rapidinho lá, não tem, fazem um jogo e voltam. Não tem erro. Então
já
é isso.
São 15 minutos.
Já viu o que é? O avião não dá nem para ele decola, já tem que aterrizar. Exatamente, é rapidinho. É. 17. É, então você aposta no Flamengo amanhã?
É, o Flamengo é fã favorito amanhã, porque tem mais times, né? O desfalque do Flamengo são desfalques perfeitamente substituíveis aí por bons jogadores. O Vasco, ao contrário, teve muita mudança, está com o ataque meio mexido. Acho que o Vasco vai ter muita dificuldade amanhã contra o Flamengo. E você vê o retrospecto recente, 8 jogos, o Vasco não venceu nenhum, né?
É verdade, a estatística recente é toda favorável ao Flamengo. Vamos ver o que acontece, jogo que a Rádio Nacional irá transmitir para todo o Brasil, na narração vibrante do André Luiz Mendes, nosso Andrezão em cima do lance, os comentários do Mário Silva e o Bruno Mendes nas reportagens com a minha amiga Astrid Nick, amanhã no plantão?
Isso mesmo.
Nossa Astrid querida no plantão. E eu estarei mais cedo, diretamente, da onde, Cabeça?
Da Arena Corinthians, Itaquerão.
Corinthians, se fosse Valdir, diria Botafogo, não. Corinthians e Botafogo, às 5 da tarde, eu estarei ao lado do Valdir Luiz.
Do Rafael Monteiro,
da
Astrid Nick.
E Astrid Nick, tá legal? Já voltamos com muito, mas muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, ao lado do meu amigo Luiz Ferreira e do cara mais famoso do Brasil, se fosse o Chacrinha, qual o homem mais bonito do Brasil? É o Márcio Guedes. Vamos em frente, já a gente volta.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17h48, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela ebc.com.br. Em qualquer canto do planeta, você curtindo, acompanhando, se informando, debatendo os principais assuntos do esporte no Rio e no mundo. Márcio Guedes, você gostou do homem mais bonito do Brasil?
Isso aí é, eu não sei se é uma paródia que você está fazendo.
Não, sério,
uma provocação.
Cara, sério. Tá legal, então. Provocação.
Eu já fui... Alguns me consideravam bonito antigamente. Hoje em dia não, hoje eu não sou passado.
Hoje você é um senhor bonito, um senhor elegante. Entendeu?
Você continua com boa vontade com o seu amigo, né?
Não. Amigo não tem defeito de jeito nenhum, né? Então tá bom.
Você também tem olhos verdes, né?
Eu tenho olhos verdes. Não tão brilhantes quanto os seus, mas meus olhos também agradam de vez em quando.
Você também é um homem bonito, Mazzella.
Eu também. Eu dou minhas cacetadas de vez em quando.
Então, tá vendo? Então é isso aí. Pô.
Tamo junto. Vamos pra night qualquer hora dessa. Vamos pra night. Tá certo. 17h49, hora e vez do time dele.
Botafogo.
É, Panaite. Quem fala do Botafogo é o ligado
Rodrigo Ricardo.
Joel Carli e Alex Santana estão fora do jogo do Botafogo contra o Corinthians. O zagueiro argentino vai dar lugar a Marcelo e Alex Santana deve ter Rickson como substituto. O meia João Paulo, suspenso por 3 cartões amarelos, também está fora. E Gustavo Buchecha deve compor o meio de campo botafoguense. Apesar dos desfalques, o time de Eduardo Barroca conta com a estrela de Diego Souza.
Defensivamente a gente é bem forte, a gente controla bem o jogo. Faltava ainda a gente agredir um pouco mais o adversário e aos poucos a gente está conseguindo, mexe um aqui, o outro sacrifica um pouquinho ali e a gente tentado estar mais próximo para ter mais jogadas de gols, que é o que a gente precisa fazer ali na...
O centroavante de 34 anos é a maior contratação botafoguense deste ano. Ser o cara não assusta Diego, que já vestiu a amarelinha e 15 camisas diferentes ao longo da carreira.
Se não fui o cara, foi um dos caras, né, da equipe. E desde quando eu tenho meus 23, 24 anos, eu assumi uma responsabilidade nas equipes que eu passei. E nunca foi pesado. Isso aí sempre fui um cara de grupo, sempre valorizei muito a vitória. E por isso que eu tenho que estar feliz. Eu estando feliz, as coisas acontecem, porque eu não me preocupo se eu vou ganhar com um gol meu, eu quero ganhar.
O Botafogo encara o Corinthians neste sábado e deve mandar a campo no Itaquerão. No gol, Gatito Fernandes. Lateral direito, Marcinho. Dupla de zaga, Marcelo e Gabriel. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Cícero, Buchecha e Rickson. No ataque, Lucas Campos, Luiz Fernando e Diego Souza. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Márcio, na reta final, esse time dá para ganhar do Corinthians lá dentro?
Olha, acho difícil. Pode fazer uma boa resistência. Se o Corinthians bobear, ele pode entrar em algum espaço aí, mas é o Corinthians favorito. Até pelos desfalques do Botafogo, né? O Carlos, o Alex Santana, são dois desfalques meio... E também o nosso mental. O Botafogo está cheio de problemas todo jogo, é impressionante. Agora, tem coisas também que podem ser interessantes, como por exemplo, a efetivação do Lucas Campos no ataque, teve uma bela atuação no último jogo, né? Contra o Atlético Paranaense, e barrou o Pimpão, né? Aparentemente vai começar jogando. Também esse Rickson, um jogador que veio da base, tem alguma qualidade, mas não sei se ele vai segurar a barra do meio-campo do Botafogo no jogo lá contra o Corinthians. Outro ponto de interrogação. Agora, cá para nós, né, para frente do médico do Botafogo, como demora curar jogador e como as lesões se eternizam? Esse Alex Santana estava com o Corinthians, teve um desconforto há mais de 15 dias, continuou de fora. O Cali vive no departamento médico, toda hora só tem alguma coisinha. É, assim é meio complicado, hein, irmão?
É, vamos ver como é que se desenvolve o futebol do Botafogo amanhã contra a equipe do Coringão em São Paulo. Luiz Ferreira, acabando o programa, qual é o teu destaque do Vasco, hein? O que foi?
Vamos todos.
Olha, Mazela, se não tivermos nenhum problema até amanhã, a tendência é que Vanderlei Luxemburgo mande a campo o seguinte time: Fernando Miguel no gol, Cáceres, Oswaldo Henrique, Leandro Castan e Henrique, Richard Raul e Lucas Mineiro. Pikachu, Thiago Reis e Marquinho. Vasco cheio de desfalques, Marrone não joga.
Cabeça rapidinho, depois do Marrone. Fala o negócio do menino lá, do Thales Magno.
E o Vasco tentando ainda, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo, uma liminar para poder escalar o Thales Magno, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O clube chegou a pedir a liberação do jogador para a CBF, mas não obteve êxito. E hoje, durante a convocação da Seleção Olímpica, o Branco, que é coordenador das seleções de base da CBF, disse que a CBF não faz exceção, não desconvoca o jogador.
Mas não liberou ninguém, não, do Corinthians?
Ninguém. Não libera ninguém.
Tá tudo igual.
Só em caso de lesão.
Tá. Marcinho, um abraço grande, que os times do Rio tenham um bom desempenho nesta rodada de número 15 do Campeonato Brasileiro, hein?
Exatamente. Você vê que num jogo é o clássico, né? Quem ganhar, ganhou. Mas se o Vasco ganhar, o campeonato fica mais interessante, porque embola mais, né?
É verdade. Um abraço, irmão.
Oi pra você. Até logo.
Tchau, cabecinha.
Tchau, tchau, até segunda.
Obrigado, Zé Roberto, e obrigado a você em todo o Rio de Janeiro por acompanhar mais uma edição do programa do Mundo da Bola. Uma ótima sexta-feira e no final de semana, ouvindo futebol, fique na nossa Nacional com a Seleção Nacional do Rádio. Tchau, tchau, galera.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.